Vão ter aquelas perguntas, assim, são perguntas simples, Matheus, mas é só para deixar uma mensagem mesmo em comemoração ao aniversário da Biominas, mas pensando também nos profissionais que agora estão começando a trabalhar com inovação, para eles se inspirarem um pouco na trajetória de vocês. E a primeira pergunta seria entender um pouquinho, assim, sobre né, como você chegou. Onde você está hoje, qual a sua formação e o que, como isso foi conversando com a inovação, como você vê isso, assim.
Tá bom. Bom, vou começar talvez do começo, tentar fazer um sobrevoo aqui sobre esse passado.
Perfeito.
Eu comecei. Meu primeiro contato com biotecnologia foi no colégio, no colegial. Eu estudei no Bandeirantes, que tinha um grupo de estudo de biotecnologia industrial. Não, de biotecnologia, né? Então, sei lá, extração de DNA, fazer gel de eletroforese, essas coisas, né? E aí eu gostei logo de cara, acabei tomando a decisão de fazer biologia na graduação, então eu estudei na USP, e dentro da USP fui trabalhar no IPT com biotecnologia industrial, no agrupamento de biotecnologia industrial que tinha dentro do IPT. E lá era um grupo super bacana, que tinha, enfim, todas as áreas do conhecimento, desde fermentação, escalonamento, planta-piloto, faziam transferência de tecnologia naquela época. E acabei me apaixonando por esse ambiente mais industrial barra empresarial. Eu fui fazer doutorado direto. No meio do caminho eu fiz o SEAG, que é o curso de especialização de administração de empresa para graduar. Parei no meio porque eu fui fazer um sanduíche na Alemanha, no México, fiquei um tempo fora. Mas assim, eu sempre gostei de trabalhar nessa ponte entre a pesquisa e a indústria, né? Entendendo a parte econômica, a parte financeira, como é que ela funciona. Quando eu voltei do doutorado, eu fui trabalhar na Braskem. Então, estou há 10 anos na Braskem já, e comecei a trabalhar nessa parte de montar planos de negócio para projetos, né? Na parte mais de desenvolvimento de negócio. O que foi super legal, porque daí consegui ver o outro lado, que é mais de negócio da parte de pesquisa, né? Depois de uns 3 anos nessa área, fui convidado para assumir a parte de pesquisa de biotecnologia da Braskem. Então, sou responsável pelo laboratório de biotecnologia da Braskem, fica em Campinas. E desde então, né, trabalho com uma parte que é bem intensa em pesquisa, né, gestão no laboratório, de uma equipe de pesquisa, tem uma equipe que faz parte de inteligência de mercado, desenvolvimento de negócio. Então, tem sido muito legal conseguir migrar desde uma ideia para um projeto até a parte de implementação industrial, desenvolvimento de negócio, comercial. Então, pô, tem sido muito prazeroso esses 10 últimos anos na empresa.
Voltando um pouquinho, seu doutorado foi em quê?
Eu trabalhei com análise de fluxo metabólico. Então, tinha uma parte de modelagem matemática de metabolismo microbiano.
Ah, perfeita. E essa parte de mais de mercado, ainda que você trabalhou com isso, tinha muita, era diretamente relacionado com inovação, né? Assim.
Sem dúvida, porque ali no fundo tinha uma questão de você conseguir modelar uma performance de um processo, de um bioprocesso, né? E a partir dessa modelagem, dessa performance, você criar um modelo de negócio em volta, né? Então, como é que essa planta funcionaria? Qual que é o investimento? Como é que você purifica aquele produto? E tudo a partir daquela modelagem inicial de um metabolismo microbiano.
Não, bacana. E em relação a como você faz para se atualizar diariamente, assim, a gente sabe que, igual você falou, tem uma equipe que cuida só disso, né? Hoje tem equipe de prospecção de mercado, né? Mas assim, a sua, como pesquisador e como profissional, como que você se atualiza no seu dia a dia?
É uma boa pergunta, assim, eu acredito, eu não sei se você conhece aquele modelo de profissional em T. Você tem né, a vertical, aliás, a vertical do T, né, que é aquela parte técnica, né, que você gosta, que você vai bem na profundidade, você entende, né, e no detalhe, e você tem a horizontal do T, que é essa parte mais de negócio, da empresa, da política, como influenciar, como fazer aquele projeto acontecer. Então, no fundo, eu me gosto de ver nessas duas dimensões, né? Então, apesar de participar também dessas discussões mais de estratégia e etc., de alto nível, eu gosto de ler artigo e estar atualizado no que está saindo, né, nos jornais internacionais de pesquisa da minha área, e continuar lendo artigo, mesmo que seja aquela leitura rápida ali, ainda conseguir olhar o que que está saindo.
E tem alguma rede social que você acompanha mais ou menos, ou algum aplicativo que você costuma usar para acompanhar artigos?
Ah, olha, hoje, assim, em termos de mídia social, eu uso mais o LinkedIn, que aí acho que tem um outro tipo de comunicação, que é mais o que as outras empresas estão fazendo, o que os meus pares em outras empresas estão comunicando, de press releases, né? Que eu acho que complementa bastante aqueles e-mails que eu recebo de alerta dos artigos, né? Então, meio que no meu e-mail eu recebo os alertas, pô, saiu o novo issue da Nature, né? Você vai lá ver, você passa um olho no índice, você lê alguma coisa que te interessa, e no LinkedIn é mais esse mundo empresarial, o que está acontecendo, o que está sendo publicado, etc.
E como que você sente que você conseguiu conciliar assim os seus objetivos pessoais
Você está me
com
ouvindo, Verônica?
sim.
Verônica?
Sim, eu congelei, voltei. Eu te escuto.
Oi, Verônica.
Sim, acho que
Acabou saindo, acabou caindo, aí eu entrei e saí.
perfeito, não, tranquilo. Eu estava perguntando sobre a questão de conciliar as suas metas profissionais com a sua organização. Assim, como você tem alguma dica de como fazer isso ou alguma inspiração mesmo de como se orientar, né, enquanto profissional, assim?
Olha, acho que tem duas coisas, né? Acho que tem duas dimensões da sua pergunta. Me corrija se eu estiver errado. Uma é como planejar sua carreira no futuro e outra como gerenciar o seu dia a dia. É isso ou não?
Sim, mas iniciar o dia a dia não nas minúsculas tarefas, mas no sentido de orientar o todo, assim, né? A sua, né? Meta.
Sim. Eu acho que assim, acho que todo mundo, né, poderia fazer uma reflexão do futuro, né, que às vezes é difícil, né, onde é que você quer chegar, que tipo de profissional você quer ser, por exemplo, o que a gente falou agora do profissional em T, né, como é que você se enxerga, né, você se vê como um especialista no assunto, ou você quer ter também uma visão mais geral, né, daquele assunto para conseguir trazer um impacto diferenciado. E aí você tentar ver um pouco essa direção, né, que é onde você quer chegar. E de alguma maneira conseguir planejar algumas metas, né, seja de curto prazo, de médio prazo, longo prazo, e ter aquela disciplina de fazê-las acontecerem, né? Principalmente no mundo empresarial é muito fácil você ficar preso na urgência dos assuntos, né? No do dia a dia, naquela urgência daquele assunto do dia a dia que você está sempre resolvendo coisa, né? E às vezes você esquecer um pouco do médio e longo prazo, principalmente no desenvolvimento da sua carreira. E aí eu acho que você ter essa disciplina de reservar um tempo para pensar nisso, refletir, ver se está indo na direção certa e cuidar da sua carreira, né, como, né, um planejamento do seu tempo na semana, que eu acho que é um desafio importante.
Não, perfeito. E o que que brilha seus olhos, assim, Matheus, quando você fala, olha, eu escolhi trabalhar com isso, né? Ou por algo eu fui me direcionando. E o que que te motiva, assim, que faz te brilhar os olhos quando você fala de inovação, de biotecnologia?
Cara, acho que é uma boa pergunta. Acho que hoje, assim, né, o que me motiva muito é construir um ecossistema no país. Então, hoje a Braskem tem um grupo, pô, super diferenciado de biotecnologia industrial lá em Campinas. A gente está conseguindo desenvolver, entregar tecnologia de altíssimo nível, né, comparado com qualquer, empresa do mundo. Ao mesmo tempo que a gente está construindo um ecossistema novo local, né, de pesquisa, de profissionais, de relação com a universidade. Eu vejo os meus colegas indo para a universidade e a gente conseguindo trabalhar junto. Acho que tem um pouco aquilo dessa minha geração, né, e a geração em volta, a gente conseguir deixar um legado para o país de algo muito, muito legal, né? Que é fazer essa construção do país em volta de sustentabilidade, de inovação, de tecnologia, de conhecimento e conseguir construir um capítulo novo, né? Que a gente está precisando, né?
E o que você vê como um desafio, assim, uma coisa que em alguns momentos pode te fazer sentir um pouco de desânimo ou desmotivação trabalhando com inovação?
Ah, eu acho que é um pouco que talvez boa parte dos brasileiros se sentem hoje, né? Um pouco esse sentimento que o governo poderia ajudar mais, né? Para a gente ser mais eficiente, perder menos energia com que a gente não deveria estar perdendo, né? Conseguir criar um marco legal, para frente, né? Moderno, conseguir trazer os incentivos para o lugar certo. Hoje eu trabalho sou do Conselho da Associação Brasileira de Bioinovação, que junto com outras empresas a gente tenta influenciar para que essa direção mude, né? Então tem a Frente Parlamentar de Bioeconomia, que é o braço, né, da BBI para conseguir influenciar o governo nessa direção que a gente acredita que é melhor para o país. Então, essa relação entre a indústria, né, a universidade e o governo, né, acontecer, pô, de uma maneira muito ampla, muito fluídica para aquilo que a gente acredita que é o melhor para o país, né?
A gestão da inovação mesmo, né? Dos três principais atores ali, né?
Exatamente, mas que hoje a gente ainda engatinha muito, né?
E um exemplo de liderança durante esse período seu de carreira, assim, também, né, desde que você me trouxe um exemplo desde de antes do vestibular, né? Então, assim, um exemplo de liderança que você consiga me dar na sua trajetória, que tem a ver com inovação e você consegue associar, assim, essas duas características, né, ou formas.
Olha, putz, eu tive a sorte de, dentro da Braskem, ter tido excelentes líderes, né? Então, acho que essa, principalmente na inovação, né, que é uma carreira de longo prazo, que tem esse viés, né, que a gente falou, técnico, porém estratégico também, acho que você poder se apoiar em líderes que trazem essa experiência e conseguem já te, né, te colocar num patamar, né, que eles já caminharam, né, um pouquinho mais lá para frente, acho que faz toda a diferença, né? Acho que no fundo é um negócio que como país a gente deveria se preocupar bastante, né? Como a gente formar bons líderes, formar bons profissionais, para que eles consigam deixar esse legado para a próxima geração e a gente está sempre dando saltos aí a cada geração, né?
E um conselho, assim, um conselho para um profissional que está começando hoje. Vamos supor que você está recebendo um estagiário ou um trainee lá na Braskem. E assim, qual que seria o conselho, um conselho positivo para quem está ingressando na carreira de inovação? Ou um conselho também para a pessoa evitar, assim, talvez um pecado que você teve ou que você viu muitos dos seus colegas cometendo e que você não desejaria que outras pessoas passassem por isso, assim.
Ah, eu acho que um conselho para quem está começando, principalmente na pesquisa, né, é não pular etapa, né? É, assim, acho que a pesquisa, ela é uma essa carreira de inovação, né? Eu sempre brinco que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então você precisa assim saber do passo a passo onde você quer chegar, mas sempre aproveitando cada etapa desse caminho. Então você precisa saber dos fundamentos muito bem, né? Quando você estiver estudando os fundamentos, tem que saber. Quando você estiver na prática, né? Por mais que pareça ser repetitivo o trabalho de laboratório, você tem que saber muito bem. Quando você for pensar em coisas novas, você precisa estar muito atualizado do que está acontecendo, da literatura. Então você precisa de tempo, né, para você conseguir construir um profissional completo ali em inovação, talvez muito mais do que em outras áreas, né, de uma empresa. E talvez, né, o que a gente fala pouco para profissionais de inovação é um pouco esses aspectos culturais e políticos da empresa, né? Então a gente, às vezes, na inovação tende a achar tudo muito pragmático e técnico, né? E que no fundo, para a gente conseguir influenciar e fazer as coisas acontecerem dentro de uma empresa, muitas vezes os aspectos culturais e políticos a gente não consegue enxergar, né? E se movimentar através deles, né? Então, acho que à medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente conseguir embutir isso no nosso discurso para conseguir ser mais efetivo é muito importante.
E talvez para quem está começando já está atento a isso desde o começo, né? Assim, para não.
Exatamente. Exatamente, né? Sabe, foi construir as relações, entender as pessoas, entender como a empresa funciona, por que que as decisões são tomadas de uma maneira ou de outra, né? Então começar a olhar várias lentes, né, dessas tomadas de decisões, né?
Não, perfeito. Então, era isso mesmo. Assim que eu tiver o material como resultado, eu vou enviar para vocês também, para cada pessoa
Tá
individual
bom.
para aprovar. E eu agradeço muito pela disponibilidade, pelo
Imagina,
tempo,
eu que
Matheus.
agradeço, Verônica.
Esperamos inspirar muitos jovens profissionais aí.
Legal, obrigado. Precisando de qualquer coisa, é só chamar.
Perfeito. Tchauzinho, obrigada.
Valeu, tchau, tchau.